ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro.
A onda que vai agora ao seu coração é pra lhe dizer que o sol vai brilhar, levando alegria no ar. 98.7
Rádio NSC, a rádio que fica com você.
98,7 FM apresenta Viva Voz. Apresentação Milva Campos.
Estamos iniciando o programa Viva Voz Saúde. Hoje nós temos como convidado o professor Dr. Alberto Araújo, meu colega pneumologista e coordenador do Núcleo de Estudos e Tratamento do Tabagismo da Universidade do Hospital Clementino Fraga Filho, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Daqui a pouco ele vai se apresentar para nós. E quem quiser participar do programa hoje, que vai versar sobre o Dia Nacional de Combate ao Fumo de 2017, que foi no dia 29 passado, mês de agosto. Nós vamos repercutir o dia em si e conversar sobre tabagismo, nós dois que somos militantes desse tema, que é o tema mais importante de saúde pública, não só no Brasil, mas em todo o planeta. Quem quiser participar do programa, mande um e-mail para estúdio NSC de Nossa Senhora de Copacabana, @gmail.com. estúdio NSC@gmail.com. Quem quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, alguma pergunta por telefone, prefixo 21, telefone 3649-3412. 3649-3412, vai ser um prazer se você quiser participar do programa com a gente. O Alberto é uma pessoa muito querida, um amigo de longas datas e de longas batalhas, e eu vou pedir ele que se apresente aqui para nós, para depois então a gente iniciar o nosso programa de hoje. Alberto, fala um pouquinho de você, da sua formação, E do seu interesse nesse tema. Como é que se desenvolveu em você a vontade de contribuir com o controle do tabaco no Brasil?
Boa tarde, querido amigo Alexandre. Boa tarde, ouvintes. A questão do tabagismo entrou na minha vida muito antes de eu ser médico. Meu pai trabalhava como meeiro, né, vindo do Nordeste para o Rio.
E meeiro é o que mesmo?
Meeiro são trabalhadores rurais que arrendam parte da terra de um fazendeiro, por exemplo, uhum, e plantam e dividem, né, a produção com o fazendeiro. Uhum. Meu pai, durante um tempo, trabalhou como meeiro, ainda como retirante, né, nos famosos pau de arara, para o Rio, né? E se estabeleceu numa região próxima a Piraí, chamada Santa Anésia, onde nascemos, e depois ele veio a trabalhar na fábrica de papel. Então, meu primeiro contato com a folha de tabaco foi ajudando meu pai a plantar a folha de tabaco para o fazendeiro e a colher a folha de tabaco. Era realmente muito ruim, né, o contato com a folha e tal. E depois eu vim a ter contato de novo com o tabaco, né, por força, né, de começar a entender, né, as doenças que eram causadas pelo tabaco, quando meu pai teve um acidente vascular cerebral e ele era fumante do cigarro de palha, né, ele preparava o cigarro à mão, e uma das causas certamente mais importantes para aquele acontecimento foi logo quando eu me formei, né, nos primeiros anos, que eu passei a ter um contato maior, né, com as doenças tabaco-relacionadas. E a minha trajetória também se confunde um pouco com essa luta contra o tabaco, porque eu primeiro fui pediatra. Eu trabalhei 10 anos como pediatra e comecei a me preocupar com a questão do tabagismo passivo, né, como causa de infecções na infância, né, dificuldade de aprendizagem das crianças, etc., né, com um outro grande amigo nosso, Clemax Santana. Né,
já esteve aqui no programa.
Isso, que até publicou um livro na época sobre tabagismo passivo na infância. Né. Depois eu voltei a ter contato com o tema, né, já no momento da saúde pública, né, quando comecei a fazer um trabalho, uma maternidade, né, sobre fatores de risco de baixo peso do recém-nascido. E mesmo síndrome de abstinência, né, que não é uma coisa muito falada em relação ao tabaco, mas que tem também para o feto, como tem em relação ao álcool, à maconha, à cocaína. E mais adiante, né, nessa minha trajetória com o tabaco, isso em 1986, eu comecei a trabalhar com doenças respiratórias ocupacionais, que eu me dediquei até menos de 10 anos atrás. Ainda me dedicava intensamente em relação à silicose, à asbestose, à doença do amianto, que agora, né, foi julgado lá no Supremo.
Vamos falar sobre isso mais tarde.
Podemos sim. E, assim, nessa época, então, eu comecei e vi que o principal fator relacionado ao agravamento dessas doenças respiratórias ocupacionais. Eu estudava os trabalhadores de pedreiras do Rio de Janeiro, toda a região metropolitana e a cidade do Rio. Um trabalho longo, exaustivo, envolveu quase 500 trabalhadores. E nós vimos que o principal fator de adoecimento e de agravamento da condição daqueles trabalhadores foi o fato deles fumarem, e fumavam bastante. Né? Então, a partir daí, né, além de fazer a prevenção da exposição ocupacional, aquelas partículas, né, da poeira, de com sílica ou com amianto, tivemos que começar a fazer um trabalho mais intenso em relação ao tabagismo, isso em 86. E a partir de 98, né, com o ingresso lá do Hospital Universitário na campanha Hospital Livre do Tabaco, né, que o INCA estava fazendo com os hospitais aqui do Rio de Janeiro, né, nós começamos um trabalho inicialmente de prevenção, né, para viabilizar um ambiente mais seguro do ponto de vista dos riscos, não só à saúde, mas aos equipamentos, incêndios, etc., em relação ao fumo. E a partir de 2000, né, fui cada vez mais me distanciando um pouco mais da saúde ocupacional e me dedicando ao tabagismo, né? Então, a partir daí, até hoje, né, não só na questão do tratamento, mas envolvido no advocacy, né, que é esse trabalho, né, de militância, de ativismo, como você bem disse, né, em prol da saúde pública, das causas que vão além do próprio tabaco em si, né, mas que tem no seu entorno uma cadeia produtiva, né, que merece toda a nossa atenção e carinho, né, especialmente aqueles que ficam numa outra ponta, os fumicultores. Né.
Vamos falar sobre isso também.
Então, assim, eu estou um pouco nisso, né, próximo de me aposentar lá na UFRJ, mas engajado como nunca, e acho que para isso não há aposentadoria, né? Isso é uma missão de vida, né?
Cuidar da saúde. Depois que a gente se aposenta, a militância aumenta. Eu posso te antecipar isso. Eu que me aposentei em novembro do ano passado no Ministério da Saúde, e é evidente que você vai sobrar um pouco mais de tempo para atividade de ativista. Né? Então, quer dizer, como eu, você já está nessa desde a década de 80, não é isso?
Sim,
desde a década de 80. Eu entrei nisso um pouco antes, influenciado por um grande professor gaúcho que você conheceu, Mário Rigato.
Sim, cheguei a ter aula com ele.
Isso, um dos maiores luminares que eu conheci. Ele era um grande conferencista, e o discurso dele, a forma dele comunicar a questão do tabaco, naquela época, 76, 77, não era tanto valorizada nem pelas escolas médicas, que dirá pela sociedade. E aí estamos nós dois aí nessa batalha impressionante, né, de tentar lutar contra o mal, que é óbvio, mas que não é fácil da gente mudar a cultura, né, Alberto? Vamos passar a musiquinha do juiz classista, chamada Fumante, e depois a gente começa a fazer as nossas referências a respeito do Dia Nacional contra o Fumo.
Eu sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom pra tosse. Também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos, são meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina, e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina, e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar.
Então, Alberto, vamos falar para os nossos telespectadores, nossos rádio ouvintes, um pouco sobre o tabaco, né? Então, a ficha do tabaco e da doença tabagismo, ela é impressionante, né? A gente, não é à toa que você está militando nisso há 40 anos e eu também, é porque a gente realmente acredita que esse problema é grave, né? Então, nós temos hoje os últimos números que foram divulgados pela Organização Mundial de Saúde em maio desse ano, falam em 7 milhões de mortes por ano, né? Se a gente comparar com o Holocausto, que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, ultrapassa o Holocausto, e o Holocausto levou 7 anos, né? Mais ou menos, para ocorrer, 6 a 7 anos. O tabaco está fazendo isso por ano, né? Essa mortalidade incrível. A gente entra em contato com mais ou menos 7 mil substâncias químicas, algumas delas que têm o poder isoladamente de gerar câncer, outras inflamam, outras fazem degeneração do gene, de DNA, substituem o oxigênio que se junta à molécula de ferro e de proteína para fazer a hemácia, e como monóxido de carbono. Então nós temos alcatrão e nós temos a nicotina, que é a droga que faz, para mim, a droga mais maléfica do universo, que produz justamente a dependência de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas. O Dia Nacional de Combate ao Fumo foi criado em 1986, foi sancionado pelo então presidente José Sarney, e passou a vigorar a partir de 87, antes mesmo do Dia Mundial Sem Tabaco da Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, o Brasil é tão avançado do ponto de vista do controle que até o dia mais importante do ano o Brasil fez antes da Organização Mundial de Saúde. Mas eu queria que você avaliasse, para mim e para os ouvintes, como é que você viu, qual foi a importância deste ano a gente ter celebrado essa data, que me pareceu meio sem um foco, sem um tema, como se o Ministério tivesse, não sei, não valorizado tanto, mas eu gostaria de ouvir a tua opinião. O que você achou do nosso dia e qual a importância desse dia?
Bom, primeiramente, esse dia, né, que já acontece há 31 anos, né, ele é um dia que, independente do quanto tenha, às vezes, se omitido o Ministério da Saúde em relação a valorizar esse dia, talvez joga mais peso no Dia Mundial Sem Tabaco, né, no 31 de maio, mas esse dia tem sido importante para o trabalho com as questões mais locais e regionais, né, relacionadas ao tabaco no nosso país. Então, isso é muito importante, porque o tema do Dia Mundial é um tema genérico, amplo. Às vezes, até, muitas vezes, não é um tema tão palatável, né, você trabalhar com a mídia e trabalhar com a população, como foi há alguns anos atrás, a interferência da indústria, né, ou esse ano, que é uma ameaça ao desenvolvimento. Né? Então, na verdade, o Ministério da Saúde ele repetiu, né, o mesmo tema do Dia Mundial para o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Eu creio assim, que perdemos uma oportunidade de explorar mais um tema que estava na mídia, porque estava em julgamento no Supremo, que eu acho que você vai abordar durante o programa, que é a questão dos sabores no cigarro, né? Que mais uma vez foi adiado e não se sabe para quando, que vai entrar na pauta de novo do Supremo. E para os nossos radio-ouvintes entenderem a importância disso, praticamente nenhuma dessas novas formas de tabaco, e mesmo as antigas, teria a graça que tem e a facilidade de penetração junto aos jovens, que são as principais vítimas, né? Que 85 a 100 mil a cada dia, né, a indústria do tabaco escraviza, né, na dependência do tabaco, que não teria graça, né, da experimentação, ou se houvesse a experimentação de continuar se iniciando e se tornar tolerante, daí dependente à nicotina, se não tivesse esses produtos adicionados. Então, assim, nós perdemos uma oportunidade ímpar, de ouro, de manter esse tema na mídia, né? Estava tendo espaço, debate, né? Ao mesmo tempo que a indústria, né? Especialmente uma das big tobacco, né? Que é a Philip Morris Internacional, está tentando introduzir o cigarro aquecido, que acho que é um outro tema importante a gente discutir aqui, claro, no Brasil. Então nós perdemos um pouco, desfocamos, né? Não sei com que interesses, né, do Ministério da Saúde, que aliás tem o tempo todo, né, tido uma atuação antagônica, né, do que significa, não só em relação ao tabaco, mas em relação a preservar o SUS, os interesses da saúde pública. Né, tem sido o discurso e a prática da atual gestão do Ministério da Saúde, que é extremamente lamentável.
Então, assim, esquizofrênica
nós,
mesmo.
Isso, né? Nós perdemos essa possibilidade. Não perdemos de todo, porque algumas sociedades médicas, né?
Como a nossa, Sociedade Brasileira de Pneumologia.
Elaborou uma série de artes, né? Chamando a atenção do tema, e também a Aliança de Controle de Tabagismo, que jogou peso, né? A Aliança tem feito um trabalho fundamental no Brasil, uma organização não governamental, que tem, congrega parcerias com diversas sociedades médicas e entidades da sociedade civil, como o próprio Instituto de Defesa do Consumidor, também faz parte do
IDEC.
O IDEC, né? Então, assim, nós acredito que o balanço, ainda assim, foi positivo no sentido de ter mobilizado uma grande quantidade de entrevistas, participações, né, de comunidade. Aqui no Rio mesmo, no município do Rio, teve várias atividades na estratégia de saúde da família, nas clínicas, né, da família, nos postos de saúde. Lá no Instituto de Pediatria da UFRJ tivemos um debate muito importante um outro colega nosso muito querido, doutor Lotufo, né?
Isso.
Sobre prevenção. E aí,
eu soube da repercussão. Lotufo, e, parabéns.
Isso, incluímos nesse debate a questão da maconha, né, que, do álcool, né? Também, isso. Quer dizer, trabalhar com tabagismo é trabalhar com todo o seu entorno e os parceiros do tabaco, que é o álcool, a maconha, né? O tabaco é um caminho, né, para a introdução de outras drogas. Né?
Então vamos
seria esse o balanço inicial, que eu acho que foi positivo.
Vamos lembrar o dia mundial sem tabaco, é 31 de maio, numa decisão da Assembleia das Nações Unidas em 1987, resolveu-se criar esse dia. Eu não me lembro exatamente o que justificou ser o dia 31 de maio, mas desde lá a gente vem com esse dia mundial. Eu acho importante a gente, no Brasil, seguir o dia mundial conforme é ditado pela OMS. Porque às vezes os problemas que são trazidos pela OMS para serem debatidos nesse dia podem não ser os principais que estejam afetando o Brasil naquele momento. Mas eu acho que é fundamental a gente fazer parte de um programa maior. Nós fazemos, o Brasil é signatário de um tratado mundial de controle do fumo, o maior tratado de saúde pública da história da saúde pública do planeta, que é a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Por exemplo, você se referiu ao dia mundial em que a OMS disse que nós temos que trabalhar a interferência da indústria sobre as políticas públicas dos países. E por que a OMS entendeu isso? Porque tudo mostra que um dos principais entraves para o tabagismo não ser uma doença ainda controlada globalmente é por causa da interferência da indústria. Né? Existe a questão da nicotina, que nós já comentamos, que é um potente gerador de dependência, mas a indústria exerce um papel de manter essa nicotina circulante no planeta. Então, julgou-se que deveria ser esse o tema, se não me engano, em 2014. Pois bem, o Ministério da Saúde colocou um outro tema que não tinha nada a ver com esse, e esse ano ele repetiu, esse ano de 2017, porque nós estávamos discutindo, a OMS propôs a discussão em maio da influência do tabagismo sobre o desenvolvimento do planeta, sobre a sustentabilidade do planeta. E aí o Ministério veio com o Cigarro Mata, uma campanha que saiu do nada, não foi discutida com o movimento, e jogou o tema do Dia Mundial para o Dia Nacional sem uma discussão. Quer dizer, tudo aquilo que a gente teve de importante em maio, que foi saber que o Brasil gasta 57 bilhões de reais por ano, eu não sei se você se atenta, Alberto, que o Temer quer privatizar quase mais de 50 instituições, empresas brasileiras. O que ele espera arrecadar com isso são 60 bilhões de reais. Ou seja, o mesmo que a gente gasta com cigarro uma vez por ano. Né? A privatização do nosso presidente provisório equivale ao que a gente gasta com cigarro. O que você acha? Porque, relembrando a história do desenvolvimento, da interferência do fumo, do tabagismo sobre o desenvolvimento do planeta. Como é que você vê isso? Como é que, para quem não é da área como nós somos, como é que o ouvinte pode entender por que, que o tabagismo interfere tanto no desenvolvimento e na sustentabilidade do planeta?
Essa é uma questão central no controle do tabagismo. Né? Eu acho até como um tema, né? Ele deveria ter até antecedido outros temas, porque envolve o ciclo produtivo, econômico, né, relacionado ao tabaco. Assim, para o ouvinte, de uma forma, sem querer ser simplista, mas fazendo algumas analogias, né, assim, é importante situar de que o tabaco ele é uma ameaça ao desenvolvimento, primeiro por causa da sua próprio formato de produção, que enquanto outras tecnologias evoluíram, né, no sentido da produção de alimentos, gêneros alimentícios, que o tabaco não é, diga-se de passagem, é bom a gente frisar isso.
Tabaco
não é alimento. Tabaco não podia ser considerado agronegócio, que, na verdade, está lá no Ministério da Agricultura como um agronegócio. Né? É, não é agronegócio, é agro da morte. Né? Então, assim, a primeira coisa para os nossos ouvintes, né, que tentar compreender um pouco mais essa situação, é que o ciclo do tabaco continua quase tão artesanal quanto era, né, no grande movimento de produção que teve nos Estados Unidos, né, particularmente no estado da Virgínia, na Espanha, né, em Sevilha, né, que eram os grandes polos, né, de produção da folha de tabaco, que eram unidades familiares. O que é unidades familiares? Né? O tabaco mantém uma forma, né? Primeiro, a primeira ameaça ao desenvolvimento, de que não respeita direitos básicos, né, da pessoa e do trabalhador. Né? O tabaco ele escraviza essas famílias, né, a se manterem na monocultura, porque elas estão sempre devendo. Toda a produção é comprada, né? E quando há perdas, essas perdas a indústria do tabaco não assume. A produção é comprada, mas a coisa perversa é que tem um leilão lá na frente, de acordo com a qualidade das folhas, né? Uma vez que elas vão ser disponibilizadas para a indústria. E se esse leilão acontecer, das folhas serem classificadas, né, por uma qualidade inferior, o prejuízo é da família, né? Da unidade familiar que produz.
Então, são em torno de 160 mil famílias produtoras.
Exatamente. Então, o primeiro problema da ponta do tabaco é que essas famílias que são exploradas, né, as quais as políticas de diversificar cultivo, né, de partir para outros cultivos, ou para policultura, né, de aí sim, gêneros alimentícios, por exemplo, né, ou produtos que possam gerar um valor agregado, como produzir uvas, e daí o vinho, né, o suco. Né, essas famílias elas são alijadas de todo e qualquer processo negocial, né, do valor agregado do trabalho delas. Essas famílias não têm mais valia, ou seja, elas não ganham pelo esforço a mais, pelo risco a que estão expostas, pela grande quantidade de produtos, né, que não são fitossanitários, conforme o Ministério está chamando. Né, são agrotóxicos mesmo, são produtos pesados, né, que são utilizados para manter a cultura da folha do tabaco, né, para espantar toda a sorte de pragas, né, na agricultura, e que acabam afetando demasiado essas famílias. Então, assim, as primeiras vítimas, antes mesmo das vítimas fumantes, que o fumo vai matando aos poucos, né?
Brasil são 160 mil mortes por ano.
Exatamente.
São 160 mil famílias produtoras, mas contrapartida são 160 mil por ano.
Por ano. Então, muitas dessas famílias, inclusive, que também se tornam dependentes do tabaco. É. Até porque seus filhos, eu contei a minha história, plantei tabaco. Né? Então, assim, não me tornei dependente do tabaco. Felizmente, me tornei um ativista. Mas senti na pele o que é colher aquela folha. Então, assim, para os ouvintes entenderem, os fumicultores, ou os agricultores que manejam, né, as culturas do fumo, eles são uma das pontas da cadeia produtiva do tabaco, que mais sofre esses efeitos, e eu costumo utilizar uma expressão em saúde ocupacional, que é chamada invisibilidade social do sujeito. Eles não são tão visíveis quanto as pessoas que têm o acidente vascular cerebral, câncer de pulmão, o infarto miocárdio, a doença isquêmica, né, na
perna. Que já não são tão visíveis, na verdade, isso. Porque a gente tem uma mortalidade de mais ou menos 450 pessoas por dia no Brasil, apenas no Brasil, mas essa mortalidade é difusa. Né? Morre do Oiapoque ao Chuí todos os dias 450 pessoas. Seria diferente se dois aviões de grande porte caíssem por dia no território brasileiro, por décadas. Ou seja, imagina como é que estaria a sociedade se dois aviões caíssem por dia. O impacto emocional de mídia seria imenso. Mas como essas 450 mortes são difusas, cada família que vai sofrer aquela morte, mas não é um sofrimento nacional.
Né? Isso, eu diria para você que há uma certa... como houve uma norma social de fumar, que agora está desnormatizando, né? Deixando de ser uma coisa normal, né?
Para
ser uma
coisa... glamourosa.
E glamourosa. Para ser uma coisa restrita e os fumantes já não terem aquele espaço até privilegiado de ocupar lugares e que quem era convidado a se retirar era o não fumante. Né? Mas assim, depois a gente tem que voltar a esse tema, porque as novas formas de tabaco estão glamourizando de novo. Né? Então, assim, voltando a essa questão
da sustentabilidade.
Né? Essas mortes diluídas, como você falou, nas grandes estatísticas nacionais, ainda mais num país continental como o nosso, né? Elas acabam entrando num rol de coisas assim que entram na rotina, né? Na rotina do serviço de saúde e que, via de regra, a grande parte dessas 160 mil pessoas que morreram, eu acredito a maioria, sequer tem um tabaco como causa básica de morte.
Declarado.
Outro dia falávamos com o presidente do Conselho Federal de Medicina. Urge, né? Que dentre as obrigações profissionais dos médicos, né? Que eles sejam obrigados a informar o código de todas as doenças
que contribuíram para aquele óbito.
Contribuíram para o óbito. Não só informar no atestado de óbito, mas informar também nos sistemas de notificação nos ambulatórios. Né? Eu cheguei a conversar com o presidente do conselho, estamos elaborando uma proposta nesse sentido para encaminhar. Vou te pedir também para você passar à vista, né,
claro,
e contribuir para que a gente criasse, inclusive, uma rede nacional de como notificar toda e qualquer pessoa que fumasse, que tivesse uma doença tabaco relacionada. Criasse um sistema de notificação.
Isso, como existem para outros agravos.
E aí, com um detalhe importante, uma vez que esse caso é notificado e que a pessoa tem uma doença relacionada ao tabaco, ela tem um custo que todos os cidadãos vão ter que pagar. Né?
Isso.
E aí, quer dizer que a partir dessa notificação fosse gerado um registro, inclusive para solicitar indenização das famílias, tá? Porque aí poderíamos ser, inclusive, processos coletivos feitos pelo Estado, né? Porque isso gera, como você falou, 56,8, 57 bilhões de custo para o sistema de saúde, previdenciário e assistência social.
O custo global,
produtividade,
o custo global que a Organização Mundial de Saúde divulgou em maio desse ano, o custo global do tabagismo é de 1,1 trilhão de dólares. Né? Quer dizer, são mais ou menos 3 trilhões e 300 milhões de dólares que o planeta podia estar alocando esse recurso para outras coisas, para beneficiar a humanidade, e estar jogando na perda. Aliás,
combater a fome, né?
Exatamente.
Combater a fome. E muitas dessas pessoas, inclusive, que partem, voltando, a fome e o desenvolvimento, porque também está junto, né? Se você tem um desenvolvimento que mantém iniquidades sociais, grandes desigualdades nas populações, por exemplo, na população africana, nas populações das periferias, das grandes cidades, em áreas rurais aqui da América Latina, né? Nas populações da Ásia, né? a pobreza está junto com o tabaco, seja buscando um meio de sobreviver, plantando o tabaco, seja usando o tabaco para aliviar as dores da vida, que muitas delas não são nem as dores de doenças físicas, de doenças mentais, né? Do sofrimento, né? pela exclusão social. Então, assim, quando eu penso o tabaco como uma ameaça ao desenvolvimento, eu começo a pensar, né? Antes do planeta onde a gente vive, no planeta do próprio indivíduo, né? Porque nós somos quem dizia isso era Mário Quintana, né? Nós somos um universo em miniatura. Né? Então, assim, se nós sofremos, os nossos genes são alterados, né? a nossa percepção da vida, né, é modificada, os nossos valores são o tempo todo tripudiados e tal, né? Então, isso acaba, o próprio ser humano vai gerar seres com problemas.
Exatamente.
Né? O tabaco, ele influencia, e isso é uma questão de ameaça ao desenvolvimento, assim como ele altera, né, as plantas na redondeza, né, por causa dos pesticidas que ele utiliza. Né,
que não são poucos.
Né? Altera a fauna, altera os aquíferos, né? Modifica, né, o clima, porque destrói matas. Né?
O que você sabe
planta,
é que...
planta eucalipto, que é o frango, né, do reflorestamento, né? Quer dizer, porque o eucalipto, coitado, ele é cortado com 2-3 anos, uhum. E onde o eucalipto é plantado, um colado no outro, inclusive, não tem um ninho de passarinho, não, uhum. Não sobrevive nenhum animal. Então, assim, a ameaça do tabaco, imagina nessas regiões da África e da Ásia, que ainda tem muitas matas nativas, muitas savanas, que o que poderá acarretar de espécies que vão desaparecer, né, por conta de uma ganância, né, de uma busca, de um lucro, né, não importa quantas vidas, né, quantas 1.700.000 mil mortes, né, por ano vão ser perdidas, né, de 8 a 15 anos. Além disso, daqueles que ainda sobreviverem, isso, vão perder 8 a 15 anos, né, de suas vidas produtivas. E que qualidade de vida tem? Então, assim, essa ameaça, né, ela tem que considerar, num primeiro momento, o ser humano. Né? Assim, como a gente mantém políticas, né, que façam, né, assim, que reduzam essas desigualdades sociais, se a gente mantém, né, uma série de incentivos fiscais, né, para a indústria do tabaco, como se fosse um alimento, né, porque isso é uma coisa absurda que tem no Brasil. Mantém um sem número de famílias, não só aqui como em outros países, plantando uma coisa, né, e exportando, né, acho que isso queria também chamar a atenção. A gente não só mata a nossa gente, né, não só perdemos 156 preciosas vidas por ano, algumas inclusive ainda que sequer entram nas estatísticas, que são abortadas pelo aborto espontâneo produzido, uhum, né, por causa da gestante que é dependente, né? Uhum. Algumas dessas essa quantidade de vidas que nós perdemos ainda tem um agravante de que 85% da nossa produção de folhas é exportada para matar outras pessoas.
O Brasil é o maior exportador do planeta.
De morte.
Isso.
Entendeu? Assim, e o que se arrecada entre 12 e 13 bilhões, né, com impostos e taxas de exportações e vendas diretas do tabaco aqui, a gente gasta, né, quase 5 vezes mais. Isso. Né?
Mais de 4 vezes,
isso,
certamente.
Quer dizer, a gente precisa mudar essa história, né? Precisa ter coragem de dizer o seguinte: isso não nos interessa mais. Isso. Não nos interessa. E não interessa que a gente continue para manter um negócio que utiliza, inclusive, o brasão da República, né? Tem lá a folha do tabaco, né? Para manter uma
na
coisa...
Na bandeira do Império, de 1822, é? Tinha também.
Pois é, então assim, quando a gente fala assim, para os ouvintes, né, os radio-ouvintes, a questão do tabaco e desenvolvimento, né, a gente não está só falando da questão do ambiente, né, onde vivem as pessoas, né, onde acontecem os processos vitais do planeta, tão desgastado, né, tão vilipendiado.
O que a gente sabe, né, Alberto, é que dos estudos já bastante antigos, consagrados... diziam que 1/4 das florestas do mundo foram perdidas por incêndios causados por guimba de cigarro descartadas inadequadamente, fora a transformação de árvore em carvão para aquecer, para levar para os fornos.
Exatamente. Quer dizer, de um lado tem na própria plantação, da plantação à colheita, né? Que tem uns danos, a doença da folha verde, que é uma intoxicação por nicotina, né? Isso. E que alcança crianças, porque na época da colheita, geralmente coincide com a época de férias, escolares. Então, todos os filhos da unidade familiar participam daquela colheita. Então, conversa que não tem trabalho infantil na formicultura, é um absurdo.
O que retarda.
Isso faz vista grossa para isso, porque eles estudam.
Isso.
E muitas vezes é a própria indústria do tabaco que ajuda a bancar alguns colégios na região fumicultora, isso. O que devia ser uma responsabilidade do Estado, né? Então, se faz vista grossa para isso, porque eles estudam, né?
Alberto, diz uma coisa. Voltando para a questão do entrave ao desenvolvimento dos países que o tabagismo provoca, você tem um estudo muito interessante, profundo, a respeito dos custos que você fez, a respeito de custos por doenças, algumas só doenças provocadas pelo uso do fumo. Então, uma das coisas que a gente fala é que o tabaco tem um custo, né? Esse custo inclui doenças, tratamento de doenças. Fala um pouquinho sobre como é que foi o seu estudo e o que, que ele mostrou.
Esse estudo nós realizamos junto com um outro grupo de 7 países aqui da América Latina, coordenado pelo Instituto de Efetividade Clínica e Sanitária da Argentina. E depois, mais adiante, esse estudo continuou com a doutora Márcia Pinto, né, economista do Instituto Fernando de Figueira, que fez esse último levantamento. Nós fizemos, na ocasião, estudamos 4 doenças, isso em 2008, para uma tese de doutorado lá na COP UFRJ. Então, o que a gente viu, analisando os dados do sistema público, do SUS brasileiro, é de que a gente tinha um dispêndio muito grande, né, em relação, especialmente, a primeira doença cardiovascular, né, BPOC, câncer, né, e acidente vascular cerebral. Na época que nós fizemos o estudo, acidente vascular cerebral era a principal causa de morte
no Brasil.
No Brasil, em seguida, infarto miocárdio.
No mundo inverte.
Doenças, isso. E atualmente, pelo estudo da Márcia Pinto, a DPOC passou a ser a terceira causa, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Né?
No Brasil.
No Brasil.
No mundo passou a ser a quarta.
Quarta.
A pneumonia ficou em terceiro.
E DPOC está aumentando.
E todas elas têm relação com o fumo. Né? Tá... A primeira, a segunda, a terceira, a quarta.
Exatamente.
E a quinta, que é a câncer de pulmão.
É a câncer de pulmão. Então, na medida...
Mas fala o seu estudo.
Então, nessa época que nós fizemos esse estudo, né, nós tivemos a oportunidade de também... trabalhar, que a gente chama painéis, né, de especialistas, para, de acordo com o que recomendam, né, as melhores evidências, né, científicas, diretrizes, né, que são guias de tratamento, né, que as sociedades médicas dos países aprovam. Então, nós definimos o seguinte, qual deveria ser o tratamento, qual que era oferecido, né, os custos do que era oferecido e o que era... o que deveria ser feito, né? E quantas consultas por ano que deveriam ter as pessoas, qual a expectativa de vida delas ao longo do tempo. E, assim, uma das análises era o seguinte, um estudo de caso foi com infarto miocárdio. Então, nós calculamos na época, né, que o custo para tratar durante um ano o infarto miocárdio era em torno de R$8.700. Isso em 2008, 10 anos atrás. Hoje esse custo dobrou, pelo menos. E o que era interessante é o seguinte, o custo para tratar, para prevenir o infarto do miocárdio, ficava, na época, em R$412. Ou seja...
Naquela época, 8 mil para tratar, 400 para prevenir.
Então, se você oferecesse 3 alternativas, né, geralmente chamados estudos de custo-efetividade ou custo em economia e saúde, né, você trabalha com a alternativa de deixar como está, não fazer nada, ou omissão, no caso do Estado.
Segunda,
né?
possibilidade.
Segunda possibilidade é prevenir, e a terceira é tratar. Tá? Então é o seguinte, se prevenir, oferecer um tratamento para uma doença que ocorre, já no percentual importante... entre a terceira e a quarta década de vida, né? Entre a quarta e a quinta década, substancialmente. Talvez a doença aguda que acontece mais precoce no tabagismo seja
o
infarto agudo do miocárdio.
Que vem antes do câncer, antes da DPOC.
Exatamente, e tem um impacto grande na mortalidade. O primeiro episódio no Brasil, na época que nós estudamos, né, de cada 5 pessoas que conseguiam chegar naquelas primeiras horas cruciais, né, importante, as 6 primeiras horas em que tiver o quadro agudo, né?
De infarto.
De infarto, uma morria.
de cada 5.
18 a 20% morreram no primeiro episódio, já. Né?
E a gravidade dos eventos.
Né? E a gravidade dos eventos. Né?
E esse fato que você mencionou, de que cada dia as pessoas estão infartando mais cedo, quanto mais cedo também, mais pode ocorrer a morte súbita. Né?
A morte súbita, exatamente. Então, assim, aqui muitas dessas situações não vão estar registradas nem como relacionadas ao tabaco. Né? A parada, a chamada...
Causa morte parada
cardiorrespiratória. Cardiorrespiratória. Pois é. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar no ensino para modificar isso. Tem que explorar. Né? É impossível que alguém morra e que não pare de respirar isso. E o coração. Isso é uma coisa óbvia, ululante. Eu sentiria vergonha de, como médico, botar isso como causa no testado de óbito. Eu ia explorar mais.
Mas é frequentíssimo.
É frequente. Isso o pessoal que analisa os códigos, né, de internacional de doença, né, os atestados de óbito, eles chamam código lixo, né? Porque você tem que buscar outra explicação. Uhum, né? Porque essa é óbvia.
E às vezes você não tendo o prontuário do paciente à mão, você não vai saber como é que você vai explorar aqui.
Ou bota síncope, né?
Síncope. Também é outra.
É outra. Tá? Então, assim, essa é a primeira questão que a gente viu, é o seguinte, que se oferecer o tratamento, né, se prevenir, e quando eu falo oferecer o tratamento, o tratamento numa acepção mais ampla, que é a prevenção.
Isso.
Né? Não é assim, o tratamento é oferecer remédio. Isso é um tratamento em atenção primária, né? É abordar o indivíduo, né? Em cada vez que ele vai a um serviço de saúde e perguntar se ele fuma ou se convive com alguém fumante.
Isso é uma coisa simples.
Simples, menos de 3 minutos. 5 perguntinhas. Até uma pessoa leiga, né? Na recepção, né?
Fala quais são as 5 perguntinhas fazem parte disso.
Então, assim, a dica é o seguinte.
Primeiro, para os ouvintes, como é que é o nome que se dá essa?
A gente chama abordagem breve.
Abordagem
ou mínima,
breve.
Ou mínima. É. Tá? Eu não gosto muito da palavra intervenção, porque é uma tradução que vem do espanhol e do inglês, que não é boa para nós.
Uhum.
Intervenção é como uma ação policial.
Isso.
Né? Uma abordagem policial. Né?
Abordagem mínima.
Abordagem mínima.
De um médico, de um profissional de saúde, não precisa nem ser médico.
Não, precisa ser médico.
Pode ser outro profissional de saúde.
Pode ser a recepção, quem preenche a ficha.
Isso.
A ficha de entrada.
Uhum.
O senhor fuma?
Pergunta 1.
Já marca ali, já bota, já sinaliza. Uhum. Tá? Você fuma. E o profissional recebe o indivíduo. Eu vi aqui que o senhor é fumante, sim. E o senhor fuma quanto por dia?
Quantidade.
E qual o tempo que fuma o primeiro cigarro?
Uhum.
Tá? Se fuma na primeira meia hora. Ou então já pergunta direto. Se eu fumar na primeira meia hora que se levanta...
Uhum. Né? Isso mostra o grau de... um aspecto do da grau dependência,
Sim, essas duas perguntas são fundamentais. Né?
Uhum.
A terceira é a quarta. Né? Gostaria de parar de fumar?
Isso.
Né? Ou já fez alguma tentativa para parar de fumar, que aí pode ter feito, ter sido bem sucedido ou não, ou recaiu. Gostaria de ajuda? Né? Enfim, são 5 perguntas.
Isso já mostra que o profissional que está atendendo o paciente, ou a paciente, valoriza a questão do tabagismo, né? E está ali disposto a ajudar.
Mas
se você, você não pergunta.
Mas é isso que acontece. O máximo que entra como fator de risco. O que não está errado. Tá?
É um fator de risco.
É um fator de risco. Mas pouco consideram
o principal fator
como,
de risco.
Ou como uma doença.
A doença principal daquele paciente, muitas vezes.
Exatamente. Tá? Então, tipo assim, pegando esse norte ainda, né? Mas eu não tenho treinamento para tratar um indivíduo. Você já está fazendo um tratamento. A abordagem breve é um tratamento. Tá? Porque na hora que você está perguntando e está levantando isso, né, e está valorizando isso, como um sinal vital, né, como
verificar a pressão,
isso, como
tirar a temperatura.
Um grande pesquisador americano que publica a cada 10 anos, né, umas guias americanas para o tratamento da tabagismo, ele diz o seguinte, que perguntar isso e incluir nos sinais vitais. Né?
Uhum.
Assim como eu preciso saber da pressão arterial, da frequência cardíaca, da frequência respiratória, né? Eu incluí se o indivíduo fuma ou não como um sinal vital tirado da história médica, né? Quando a gente conversa com o paciente, né? Da anamnese, tirado dos hábitos sociais. Isso não é um hábito social, isso é um hábito nocivo. Hábito social, então, ir a festas, né? Participar de atividade esportiva, né?
Medicina oriental valoriza muito a diversão. Como é que a pessoa se diverte?
Exatamente, mas isso tabaco não pode.
Não é isso. Tabaco isso é doença.
Isso não é hábito social. Isso é uma dependência, né? Que tem fatores comportamentais importantes, tem fatores emocionais, econômicos, tem fatores de natureza física da própria substância que tornou o indivíduo dependente, que é a nicotina. Por isso é um balela. O pesquisador da Felipe Smores vinha na Folha de São Paulo há 2 semanas atrás e dizer que o problema são as outras substâncias que estão no tabaco que nós estamos reduzindo a nível mínimo. Alcatrão, monóxido de carbono e outro. Que a nicotina em si, ela não é problemática para o indivíduo. Ou seja, a nicotina em si é problemática porque é através dela que o indivíduo leva esses contrapesos, mais de 7 você, mil, você como você
sabe,
disse.
Você sabe que eu defendo até que a gente pare de chamar a doença de tabagismo e chame de nicotinismo. Inclusive, na França usa-se também essa expressão. Vamos fazer uma parada para 2 musiquinhas, Geraldo? Vamos botar... Eu descobri uma música agora de Toinho, do Ibiripu. E essa música chama-se O Cigarro e o Fumante. E depois a gente vai ouvir a música do Tony Garrido com Vange Souza, que é Eu Trago a Música. Em vez de tragar a fumaça, traga a música. 2 musiquinhas para a gente tomar uma aguinha aqui.
Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã. Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã. É o cigarro conversando com o fumante. Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã.
Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã. Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã.
É o cigarro conversando com o fumante. Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã. Eu já matei muita gente com câncer. Eu já causei muito edema pulmonar. Tuberculose, trombose, tosse, gastrite, sinusite, bronquite, quem quiser tenho pra dar. Prisão de ventre, pigarro e dor de cabeça, eu diminuo a potência sexual. Se tu não sabes, eu vou dizer o meu nome, eu sou o cigarro e meu negócio é fazer mal. Se tu não sabes, eu vou dizer o meu nome, eu sou o cigarro e meu negócio é fazer mal. Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã. Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã. É o cigarro conversando com o fumante. Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã.
Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã. Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã.
É o cigarro conversando com o fumante. Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã. Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã. Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã. É o cigarro conversando com o fumante. Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã.
Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã. Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã.
É o cigarro conversando com o fumante. Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã. Minha fumaça é um veneno perigoso. Devagarinho eu vou entrando no pulmão. Eu vou causando doença respiratória. Meu negócio, minha história, leva a gente pro caixão. Não tenho culpa se você gosta de mim. Você diz que eu não presto, mesmo assim eu sou seu fã. É o cigarro conversando com o fumante. Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã. É o cigarro conversando com o fumante. Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã. Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã. Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã. É o cigarro conversando com o fumante. Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã.
Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã. Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã.
É o cigarro conversando com o fumante. Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã.
Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco.
Caos da fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés.
É feito estufa, é feito por cada um. Um mais um contra, já são dois a favor.
A favor
do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música.
Soa bem ao meu e ao seu ouvido.
Eu trago a música.
É o que temos sempre oferecido.
Eu trago a música.
Respiramos melhor o planeta e nós.
Eu trago a música.
Mundo sem tabaco, levante a sua voz.
Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz.
É feito estufa, é feito por cada um. Mais um contra, já são dois a favor.
A favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor.
Eu trago a música. Soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música.
É o que temos sempre oferecido.
Eu trago a música.
Respiramos melhor o planeta e nós. Levante a sua voz.
Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco.
ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411, e-mail estudionsc@gmail.com.
Estamos retomando nosso programa Viva a Voz Saúde hoje, com a presença do professor Alberto Araújo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nosso parceiro de lutas, grande militante e grande estudioso do tema do tabagismo e das doenças que esse agravo provoca. Quem quiser participar do programa, relembrando, prefixo 21... Rio de Janeiro, 3649-3412. Pode ligar para cá que a gente bota sua pergunta no ar, se for do seu interesse. E se quiser mandar um e-mail, estudionsc@gmail.com. Rádio Nossa Senhora de Copacabana, programa Viva a Voz Saúde. No intervalo, o nosso operador de som, Geraldo Rodrigues, levantou uma questão que não ficou bem clara para ele. Se não ficou claro para ele, algum outro ouvinte também pode não ter compreendido quando da fala do professor Araújo. Diga lá, Geraldo.
Então, a pessoa que lida com a folha, né? É uma folha, né?
Folha de tabaco.
Só esse manuseio já causa um problema de saúde, então, é isso?
Isso, exatamente. A folha tem uma concentração elevada de nicotina, né, que é o principal componente do tabaco, que leva à dependência. E ao manusear a folha ainda in natura, né, no momento da colheita, antes de fazer a secagem da folha, né, que só depois da secagem é que a folha vai para a indústria. A chamada cura, essa secagem é chamada de cura da folha. Essa quantidade de nicotina grande no momento da colheita faz com que jovens que estão ajudando seus pais, os pais, enfim, as pessoas que estão na colheita, recolhendo as folhas, né, da planta tabaco, elas se exponham por contato através da pele íntegra mesmo, não precisa estar machucada a pele. A nicotina atravessa facilmente a derme, e essa facilidade ainda é maior, porque no momento que as pessoas estão na agricultura, né, elas estão suando, né, estão criando um veículo também que favoreça, né, a passagem pelas glândulas do corpo, e estão sem nenhum equipamento de proteção, né, individual em relação à colheita. Né? Então, assim, essa quantidade de nicotina então absorvida, eles não precisam fumar para terem chamado sintoma de intoxicação da nicotina, que é considerada que é uma das doenças, né, ao lado de intoxicações por agrotóxicos, depressão, né,
suicídios,
né, as doenças dos trabalhadores que lidam com fumo. Então, assim, é um quadro de intoxicação nicotínica. Ele é conhecido como doença da folha verde.
Então, gente, vamos. Eu vou fazer um resuminho aqui do que nós já discutimos. O tabagismo é o maior problema de saúde pública do mundo. Uma mortalidade absurda no planeta de 7 milhões de pessoas por ano. No Brasil, em torno de 160 mil por ano, o que dá por dia em torno de 450 pessoas morrem por dia pelo simples fato de fumarem. E o que equivaleria a 2 aviões de grande porte caindo diariamente há décadas. O tabagismo gera uma perda global, planetária, de mais ou menos 3,3 trilhões de reais por ano. E no Brasil, os estudos que foram mostrados recentemente, em maio desse ano, um estudo longo, muito bem feito, muito bem desenhado, mostrou um custo para o Brasil de 57 bilhões de reais ano, que equivale, como eu comparei aqui, ao valor que todo o projeto de privatização do atual presidente interino do país pretende realizar. Então, a magnitude do problema do tabaco é realmente muito grande. E nós precisamos ainda, apesar de todas as vitórias que nós tivemos, e não foram poucas, nós revertemos um quadro mais ou menos de 32% da população adulta fumante no final da década de 80, e nós hoje temos 10,2% da população adulta fumando. Nenhum país conquistou esse recuo, obteve esse recuo através das suas políticas públicas, apesar da interferência da indústria do tabaco em praticamente todas as políticas públicas brasileiras, e inclui também setores fundamentais do governo que em muitos momentos e até hoje atuam no sentido contrário ao do bom senso e o da lógica. E então nós falamos sobre o Dia Nacional contra o Fumo desse ano, na primeira metade do programa, e eu gostaria de conversar com o Alberto sobre quais são os nossos desafios, Alberto, para os próximos meses e anos.
O primeiro desafio nosso, eu acho que nós temos que cerrar fileiras, inclusive ampliar o apoio da população, né, a partir do momento que entenda a importância do que é essa proibição dos sabores nos derivados do tabaco, né? O primeiro desafio nosso é fazer uma pressão, né, bem grande, né, para que o Supremo coloque novamente na pauta e em primeiro lugar, né, o tema da proibição dos aditivos, né, com sabores nos derivados do tabaco.
Para quem não milita na nossa briga aqui, para entender melhor, o que significa o que você está chamando de proibição do uso de aditivo no cigarro? Qual é o objetivo da proibição e o que, que isso, se não acontecer, qual é a consequência?
O fato de não estar acontecendo, né, desde 2013, quando devia ter entrado em vigor essa proibição...
Da Anvisa, né?
Isso, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Né, o fato de a indústria, né, a Confederação Nacional da Indústria, representando os interesses também de uma das afiliadas, que é a indústria do tabaco, ter obtido a liminar no Supremo, né, e por isso, enquanto a liminar está vigorando, a Anvisa não pode colocar em prática essa proibição dos sabores no tabaco. O impacto disso é que aumentou substancialmente o número, né, de produtos do tabaco com sabor. Né? Aumentou assim exponencialmente, né, de uma coisa de mais de 1.800%, né, nos últimos 5 anos, o número de marcas lançadas com sabor de tabaco.
Enquanto a indústria não... O Supremo não votou a questão, não discutiu a questão, a indústria se aproveitou.
E aumentou
em 1.800%.
Isso.
100% é dobrar, né? 1.800%.
Exatamente. Eles nem investiam tanto antes nos sabores como passaram a investir desde então. Né? Então, essa é uma constatação.
E o que, que o sabor... interfere no nosso esforço?
Pois é, então vamos dar um exemplo. Um sabor menta, ou um sabor baunilha. Ah, se comer alguma coisa com sabor baunilha, essa baunilha é uma coisa muito apreciada no Brasil, em doces, né, em pudins, né, diversos alimentos, bolos, né, se usa baunilha. Uma coisa é quando você come...
Sorvete.
Né, sorvete. E degusta, né, a baunilha, como ela vem apresentada naturalmente. Tá? Então, por isso não é a mesma coisa quando a baunilha é queimada, porque tem uma queima. Né? Vai vir o odor, né, o aroma da baunilha, né, porque é exatamente para tirar, né, aquele amargo, né, que a queima do tabaco traz para os olhos, para as vias respiratórias, para a garganta da pessoa. Então, quando coloca o sabor, se coloca para tirar um pouco desse amargor e facilitar, fisgar, já nas primeiras tragadas, o jovem. Tá? Então, esse é um dos objetivos, mas não é o único, de colocar o sabor. O outro é que muitos desses sabores vão se transformar em outras substâncias que vão favorecer a absorção da nicotina no cérebro. Ou seja, eles são coadjuvantes poderosos no teatro de operações do indivíduo vir a se tornar dependente. Então, eles vão ajudar a sensibilizar as regiões do cérebro, né, que vão receber a nicotina e vão querer a nicotina outras vezes a partir do momento que estiver sensibilizado, que é o mecanismo da dependência. E pequenas quantidades, ocasionalmente, do fumo, já não vão ser suficientes, não vão satisfazer, vão querer mais. E não só para o momento de prazer, para o momento também de fissura, da falta que a nicotina faz. A gente chama tolerância química a isso. Todos os indivíduos que estão dependentes experimentam isso. Então, qual o grande problema, o outro grande problema que a indústria não coloca, obviamente, que traz esses sabores no tabaco? Quando eles se queimam, eles se transformam em álcoois ou aldeídos. E esses aldeídos, né, eles vão ser extremamente irritantes para as vias respiratórias, né, vão levar a quadros de bronquite asmática, né, vão levar a quadros de irritação vascular, né, vão favorecer, alguns deles, o desencadeamento da doença pulmonar obstrutiva crônica, né, porque eles entram num processo que a gente chama estresse oxidativo que é produzido pelo tabaco para levar a agressão, né, das áreas nobres do pulmão, onde vai se processar a troca do gás carbônico produzido no corpo pelo oxigênio que está chegando da respiração da pessoa. Né? Então, assim, eles são maléficos. Os aditivos tornaram os cigarros mais agressivos. Né? Eles não são mocinho na história do tabaco. Eles são extremamente agressivos, eles favorecem que a dependência se instale mais rápida e além disso, né, vão desencadear outras doenças, talvez outras que nós vamos começar a estudar a partir do momento em que uma série de substâncias aditivas chegando perto de 8 mil sabores, 8 mil sabores, somente para a nova forma de tabaco que a gente vai conversar a seguir, que são os cigarros eletrônicos e cigarros aquecidos, mas é o novo boom da indústria.
Antes da gente chegar aí, lembrando para os nossos ouvintes que o tabagismo é uma doença que começa antes do final da adolescência. Uhum. Então, a OMS diz o seguinte, no mundo morrem 7 milhões de pessoas por ano porque fumam e um número 20 vezes maior do que esse, então 140 milhões de pessoas no mundo para de fumar porque adoece gravemente. Então são 7 milhões de mortes e 140 milhões de doentes graves por fumo que param de fumar. A indústria tem que repor esse quantitativo de mais ou menos 150 milhões de pessoas por ano que deixam de consumir tabaco por morte ou doença. E onde é que está esse repositório? Justamente nos meninos e meninas. No Brasil, até mais meninas estão começando a fumar e elas têm dificuldade de fumar porque é ruim, a fumaça é ruim, mas só que o fumante se adapta, não é isso, Roberto? E aí, com isso, depois que o adolescente já se adaptou, ele dispensa o mentol, a canela, e passa a fumar o cigarro tradicional, que é a história de todos que começaram a fumar com cigarro aditivo. Durou um período e depois ele passou para um cigarro sem aditivo. Esse é um desafio, portanto, que nós temos que, como você bem disse, nós temos que enfrentar nos próximos, a curto prazo. E você já antecipou os outros desafios que estão vindo. E cita aí para os nossos ouvintes, que mais que o movimento brasileiro tem que se preparar para enfrentar com urgência?
Uma das coisas que mais nos preocupa, né, devido a essa demonização do cigarro convencional, né, que é o que faz mal, é o que dá câncer.
Que foi uma conquista nossa, né? Conseguir levar essa mensagem.
A indústria agora está se apropriando dessa nossa conquista para dizer que esse cigarro também não nos interessa mais. Nós não queremos mais produzir esse cigarro. Esse é cigarro que está fora de moda, esse que provoca câncer. A indústria já não questiona mais que esses cigarros são problemáticos, os cigarros convencionais. Mesmo botando os aditivos, porque também está colocando aditivos nos cigarros convencionais. O mentol, né, o álcool da menta, ele já entra na produção do tabaco, independente dos outros sabores que são colocados, exatamente para tirar esse sabor desagradável. Então, o grande mote da indústria agora é o seguinte, não, nós vamos agora, estamos comprometidos com a saúde pública, isso. Nós vamos reduzir danos.
Depois de 100 anos.
Vamos reduzir danos, estamos fazendo a nossa meia-culpa, estamos nos expiando os nossos pecados, vamos produzir um cigarro legal, todo mundo pode fumar esse cigarro, quem já parou, quem tinha vontade e tinha medo por causa do câncer, bem fizemos, né? Os jovens que ainda estão em dúvida, né, se devem seguir o caminho dos seus pais, que eram fumantes, e já têm a influência genética, né? A influência do meio ainda também existe, né? E se devo fumar ou não. Mas se eu for fumar um cigarro que tem menos alcatrão, né, o terrível alcatrão, que tem vários alcaloides, né, dos quais 240 provocam quadros de asma, 69 são cancerígenos, né? Dos 7 mil, né? Isso. Tem diversas substâncias, algumas já bem catalogadas. Então é o seguinte, então nós vamos produzir um cigarro que vai reduzir os danos. Então, assim, não estamos preocupados em acabar com os danos, mas em reduzir. Só que esse discurso, né, que está sendo passado pelos jornais, pela mídia, diversas publicidades recentes que estão saindo, né? É, especialmente para um tipo de dispositivo eletrônico que libera nicotina, que chama cigarro aquecido, uhum. que é produzido pela Philips Morris. Não vou falar o nome da marca, porque não estamos uhum. aqui para publicizar produtos deles. Né?
Ao contrário.
Ao contrário. Então é o seguinte, mas está vindo com força, então pediram já a Anvisa que...
Pediram, estão pressionando.
Não só a Anvisa, mas as entidades médicas estão sendo pressionadas, tá? Os órgãos, os outros órgãos de saúde, né? E recente, até a Folha de São Paulo, um jornal, né, que tem um conceito grande no país,
inclusive promoveu um debate. Que costuma investir em informação contra o fumo.
Saúde, exatamente. Promoveu um debate patrocinado pela Philips Morris, no qual, né, eu fui convidado, né, e aí declinei do convite, né, porque era patrocinado pela Philips Morris, e isso gerou uma repercussão nas outras sociedades, porque eu tive que mostrar os motivos, e buscar lá em 2004, né, o Código de Condutas e Práticas das Instituições e Profissionais de Saúde, né, da OMS, que foi o tema do Dia Mundial Sem Tabaco em 2005. Uhum. Né? Que as instituições, os profissionais, não devem participar de eventos promovidos pela indústria do tabaco.
Isso.
Porque os nossos, vou usar uma expressão que você usa com frequência, vou tomar a liberdade de pedir, os nossos interesses são irreconciliáveis. Uhum. Não é verdade?
É verdade.
Então, nós não podemos estar sentados do lado, mesmo para mostrar uma posição antagônica, porque nós vamos estar privilegiando, dando, como se diz no popular, colocando azeitona na empada da indústria.
E eu fiz uma referência no início do programa ao maior tratado de saúde pública da história, que é o Tratado de Controle do Tabaco, uhum. chamado Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. O Brasil é signatário, foi capitão desse processo, né? Foi, eu acho que talvez o país mais importante a capitanear isso. É um tratado mundial com quase 200 países. E um dos artigos do tratado, talvez um dos mais importantes artigos do tratado, é a questão da interferência da indústria sobre Exatamente. As políticas públicas, que é o artigo 5.3. Agora, Alberto, fala um pouquinho da ideia que eles estão tendo em relação ao que eles chamam de cigarro aquecido. O que, que seria Sim,
exatamente.
Isso?
Exatamente. O cigarro aquecido não é uma coisa de agora, que a indústria já há mais de 20 anos, já aconteceram vários projetos de tentar trazer um tipo de cigarro que tivesse baixos teores, né? Eles chegaram a lançar uma época cigarro de baixos teores. Ainda existe no mercado. Uhum. Só que não pode explorar mais essa denominação uhum. de nicotina, de alcatrão, de monóxido de carbono.
Uhum.
Mas a ideia, isso progrediu, isso evoluiu, né? E eles chegaram a logo depois desse grande boom, né? do cigarro eletrônico, né? Que são com cartuchos com nicotina, mais de 80% deles...
E também são proibidos no Brasil.
São proibidos. Mais de 80% desses cartuchos são produzidos na China, nas condições de agressão ambiental, né, e de uso maciço de agrotóxicos que os chineses empregam. Então, essa nicotina que vem nos cartuchos para abastecer, né, os chamados refis, né, como a gente usa para medicamentos, outras uhum. coisas também, né, esses cartuchos têm um líquido, né, só que esse líquido não é água, né, no cigarro eletrônico. Tem uma substância chamada dietileno glicol, que é resultante da queima do propileno glicol, que é a base desse líquido, que forma um tipo de gelo seco. Por isso que dá aquela nuvem de fumaça, uhum. que não é fumaça, uhum. é um vapor condensado ao ter contato...
Mas né? não é vapor d'água como a indústria não, quer fazer
não,
parecer.
Não, é vapor d'água. Não é vapor d'água. E, inclusive, não tem nenhum medicamento, nenhuma substância que é usada por otorrinos, por pediatras, por pneumologistas ou alergistas, inalatório para o nariz ou para a garganta uhum. ou para as vias respiratórias, para cuidar de uma alergia, de uma asma, de uma bronquite, que utilize esse produto, gelo uhum. seco. Então, assim, e o indivíduo que utiliza o cigarro eletrônico está usando isso. né?
E vamos voltar ao cigarro aquecido.
Então, o cigarro aquecido é uma variante do cigarro eletrônico. Uhum. Isso é bom que os radio-ouvintes entendam o seguinte. Os dispositivos eletrônicos, né, estão classificados, inclusive no Tratado Mundial de Saúde Pública, eles têm um capítulo à parte, né, de discussão, que ainda não chegou-se a um consenso. Né, foi a primeira vez que a comunidade científica se dividiu, que o cigarro eletrônico poderia ajudar as pessoas a parar de fumar e tal. Na minha experiência, nos pacientes que eu tenho atendido, não ajudou a parar de fumar, eles tiveram que buscar o tratamento mesmo convencional.
E está disponível no Sistema Único de Saúde.
Exatamente, e muito mais seguro, mais eficaz, testado.
Testado.
Né?
Fundamental é isso, eles são testados.
Exatamente. E aí o seguinte, muitas vezes as pessoas acabam usando os dois.
Isso.
O uso dual. Então, assim...
Usa o cigarro eletrônico ou aquecido.
Exatamente. Então, o cigarro eletrônico, nós temos muito mais estudos mostrando que tem efeitos nocivos para o aparelho cardiovascular, para o aparelho respiratório, mesmo com pouco tempo assim, de uso, né? De uma década para cá, com mais informações sobre eles. Já há estudos com cobaias mostrando que ele induz a doença pulmonar obstrutiva crônica e induz também o câncer. Os produtos, né, que causam câncer também são eliminados, né, através dessa vaporização, como eles se chamam. Não se chamam fumantes.
Não se chama mais, o verbo não é mais fumar, é vaporizar.
Vaporizar. Mas para mim todos são tabagistas.
Uhum.
Tabagista de cigarro convencional, de charuto, de cachimbo, do narguilé, que é um outro ponto que a gente pode tocar também.
Isso que eu queria te perguntar, a gente não deixar de falar no narguilé.
E assim, então assim, os dispositivos eletrônicos, eles estão proibidos por uma resolução da Anvisa chamada 46 de 2009, e só poderiam ser produzidos, distribuídos, né, e comercializados no Brasil legalmente se provassem que são inofensivos.
Isso.
E que tem algum benefício para ajudar a pessoa a parar de fumar, que é isso. Alguns países do mundo, como Reino Unido, Nova Zelândia, que adotam, que tem uma prevalência de tabagismo o dobro da nossa, em torno de 20%, né? Que estão tentando algumas medidas, e uma das medidas que eles consideraram que poderia ser, vamos dizer assim, salvadora, seria essa. Mas não é o nosso caso.
Não.
Decididamente
nós
não é.
Nós temos o melhor programa de controle do mundo.
Sim, não há necessidade da gente fazer com que essa resolução caia por terra e introduza esses produtos no Brasil.
Com o argumento de que é uma alternativa para quem não conseguiu parar de fumar com os outros métodos.
Exatamente. Ainda tem uma coisa assim, para mim, migrar da forma, né, do dispositivo eletrônico chamado cigarro eletrônico, né, que também tem o cachimbo eletrônico, né, tem o chamado narguilé eletrônico, o cachimbo eletrônico, e que não usa só tabaco, que já usa maconha, né?
Isso.
Já tem produto na cidade, inclusive, com maconha, ou um combo, né? Uma parte maconha, outra parte tabaco. Então, assim, que esses produtos, além disso, eles têm causado acidentes com crianças, né? Explosões,
isso,
né? E intoxicações, inclusive, há um registro de morte de uma pessoa que abriu a ampola e tomou.
Crianças, sobretudo, pode...
Crianças, sobretudo. Tem vários registros nos Estados Unidos.
Porque, né, a nicotina, ela é letal em quantidade acima de uma,
exatamente,
de um determinado
limite. E as quantidades são variáveis de cartucho para cartucho.
Isso.
E a disponibilidade da nicotina é maior do que a do cigarro, que tem um filtro que retém uma grande quantidade, né, da nicotina. O indivíduo só absorve, geralmente, 1 miligrama da nicotina. Outros 15 ficam ali no caminho.
Essa discussão ainda é uma discussão dos especialistas aqui no Brasil, porque, felizmente, a Anvisa fez essa RDC e impediu a entrada de produto eletrônico com essa ressalva. Se vocês provarem que não faz
exatamente.
Mal, então pode entrar, e obviamente que a indústria jamais vai conseguir provar
não
que
vai
não
conseguir
faz
provar.
A inversão do ônus da prova foi absolutamente fundamental. Mas esse é um problema que, pelos outros canais, né, por canal de internet, compras, importação externa...
São passados como inofensivos.
São passados
são vendidos como inofensivos.
E já existe no mercado brasileiro, felizmente, não numa escala comercial normal.
Mas já se vende.
Então
bastante.
É bom que as pessoas que estão nos ouvindo, se tiverem filhos, se tiverem netos, sobrinhos, pensem nisso, que não é uma boa usar esses artifícios. A indústria tem esse artifício, né, Alberto? Quando surgiram os primeiros importantes, trabalhos importantes, no final da década de 40, início de 50, a indústria lançou o filtro.
É.
Né? Então, quer dizer, o cigarro faz mal, mas agora nós temos os filtros. Final de 60...
Antes era piteira, né?
Isso. Final de piteira. Antes era piteira, com a Audrey Hepburn.
Isso.
Né? O café.
Aquela charmosa, né? Aquela piteira.
Breakfast at Tiffany's. Que era a bonequinha de luxo.
Isso.
Então, início de década de 60, 70, novas evidências que o cigarro faria mal, lançaram então os chamados baixos teores. E agora a gente vem com uma outra onda de evidências científicas robustas de que o cigarro é realmente causa uma devastação na humanidade. Vence com essa nova alternativa saudável entre...
Você pode fumar porque você vai reduzir dano.
Isso.
Na verdade, você pode reduzir a quantidade. E ninguém nega isso, que a maioria dos cigarros eletrônicos tem menos substâncias químicas. A maioria das substâncias que saem na fumaça tem quantidades menores.
Mas tem a principal delas,
e algumas, a nicotina. E algumas delas nem tem. Mas algumas outras... são eliminadas uma concentração maior, né? Com a cloreína, uma concentração maior até do que na fumaça do tabaco, e tem a nicotina, que é liberada em quantidades, muitas vezes, superiores à que é liberada pelo cigarro. E muito mais sabores até do que no cigarro convencional.
Exatamente. Você falou em 8
mil. 8 mil sabores. Né?
E sabores que o indivíduo no cigarro eletrônico ele mistura em casa. Né? Ele
pega
um frasco de framboesa, mistura com limão, bota naquele...
Ele faz a sua fórmula.
Refil.
Faz a sua fórmula de fumar.
E aí a gente sabe que com o aquecimento desse líquido, substâncias que não existiam passam a existir.
Sim, o aquecimento...
Como é que a gente vai saber quais são as substâncias que estão surgindo de uma mistura de 8 mil...
Exatamente. 170 a 250 graus Celsius é o aquecimento do cigarro eletrônico. Uhum. Agora, no aquecido, chega a 310 graus Celsius.
É menos do que o cigarro, que vai de 800 a 1.200,
mas
300 já...
É suficiente, alguns estudos já estão mostrando isso, é suficiente para sair monóxido de carbono. Tá,
então... a indústria, infelizmente, ela não é confiável. Né? Nós já sabemos que ela não é confiável. Eu me lembro de um depoimento dos sete principais dirigentes das sete principais indústrias do tabaco no Congresso americano, em que o congressista que estava, era uma CPI, fez a pergunta: vocês acham que a nicotina vicia? Nós hoje sabemos, como naquela época já sabíamos...
Eles sabiam também.
Que nicotina vicia mais do que a heroína, do que a cocaína e do que o álcool. Os sete disseram que nicotina não viciava.
Mas você lembra qual a palavra que eles usaram? Que
not addictive.
Sexta emenda americana. Você não pode duvidar da crença de um indivíduo.
Isso.
I believe. Eu acredito.
I believe.
Eu acredito nicotina
que a nicotina não... is not addictive.
Exatamente. Então, e aí nenhum juiz vai te condenar com base na sua crença. Se você acredita que alguma coisa não faz mal, ele não pode te obrigar a acreditar.
Mesmo por isso que
mesmo que ele tenha sido perjúrio, né?
Por isso que é aquele filme que mostra a saga do Jeffrey Wigand, que se chama O Informante, esse filme mudou a forma como se enfrenta os processos jurídicos contra a indústria do tabaco. Porque ele mostrou em documentos que a indústria manipulava o teor de nicotina de acordo com interesses, como, por exemplo, um determinado estado onde fumava-se menos, aumentava-se as substâncias que gerariam mais dependência para as pessoas fumarem mais. Né? Quer dizer, no papel, eles orientavam para manipular a nicotina, mas na hora de dar um depoimento, I believe, eu acredito que não seja.
Eu não acredito em nenhum dos relatórios dos meus cientistas, né?
Como exatamente.
Não, tudo que esses cientistas escreveram, eu não acredito. Está errado. Né?
Cientistas que eles pagavam.
Que eles pagavam.
E depois demitiam.
E agora pagaram vários cientistas para produzir um material riquíssimo da Philips Morris, página maravilhosa, né?
Uhum. Como sempre.
Já estão em 25 países com esse cigarro aquecido, que é o nosso ponto agora. Né? Então, o que é o cigarro aquecido? É diferente do cigarro eletrônico, que é a nicotina líquida, né, com os metais pesados, com todos os componentes da folha do tabaco.
E os aditivos de sabor de
aroma. Mas não é, e os aditivos, para juntar, né, fazer a tal vitamina.
Isso.
A vitamina eletrônica de tabaco, vamos chamar assim, né? Ah, já o cigarro aquecido, a jornalista riu muito quando eu falei isso, e ela não chegou a colocar, eu achei que ela ia colocar. É um MDF.
Você diz na matéria da Folha de São Paulo. É,
que antecedeu esse debate dele.
A jornalista Ângela Pinho.
E, ó, excelente aquela matéria, isso, né? É. E eu falei para ela o seguinte, é um MDF. Ela falou, MDF é, eu falei, porque é uma folha prensada de tabaco que é revestida com glicerol e que tem um filamento no meio que aquece. Ou seja, não é a nicotina líquida. A nicotina está concentrada, altamente concentrada. As quantidades de nicotina liberada do cigarro aquecido é 2 a 3 vezes maior do que o cigarro convencional, a ponto de um indivíduo precisar fazer só 12 a 14 tragadas para ter o mesmo efeito do cigarro convencional. Olha, gente, não é uma publicidade que eu estou fazendo do cigarro, pelo amor de Deus, aquecido. Eu estou dizendo que as pessoas vão se tornar dependentes mais rapidamente. Não há nível de segurança quando eles dizem que 95% das substâncias são eliminadas, porque em estatística, em matemática, quando a gente tem um nível de segurança de 95% em qualquer experimento, a gente pode dizer que 5% é devido ao azar. A indústria do tabaco não vai poder atribuir que você tenha um problema de saúde porque você teve azar, porque sobraram 5%, segundo eles estão dizendo, das outras substâncias tóxicas, tá? Porque da principal, como bem disse o Alexandre, né? A principal está indo até o dobro de quantidade.
Que é a nicotina.
Isso nos estudos, poucos que saíram até agora, independente. O que, que é? Eu estou chamando de estudo independente. Porque as indústrias utilizam revistas científicas, pagam, né, milhões a pesquisadores, né, profissionais que se vendem, se rendem aos seus interesses econômicos e publicam estudos com vieses, ou seja, estudos que podem deixar de mostrar a verdade como ela é, mostrar só uma parte do que encontraram, porque não, a indústria não vai pagar esses estudos caríssimos para dizer de que o cigarro aquecido é igual ao cigarro. Para que, que a pessoa vai mudar?
Né? Que tem o dobro de nicotina.
Exatamente,
no cigarro comum.
Tá? Então, assim, de alguma maneira, o cigarro aquecido já está em 25 países, alguns deles, como Japão, Portugal, né? E já está trazendo um nível de polêmica grande, né? De que, de alguma forma, essa nova forma de tabaco não vai fazer com que a indústria diga, né, para a OMS, para a Organização Mundial da Saúde, que nós vamos tirar o cigarro convencional do mercado. Vamos dizer assim, vamos produzir um cigarro agora com menos substâncias tóxicas, não quer dizer que não vai provocar câncer, eles não podem assegurar isso, que não vai provocar infarto, AVC, e pior, não podem dizer que não vai provocar dependência, porque, veja bem, qual é o interesse com a indústria, com vários acionistas, de produzir um tabaco que não gere milhões de dependentes ou não mantém o seu cartel,
claro,
de dependentes, 1,3 bilhões no mundo. Então, na verdade, na nossa opinião, isso é uma volta por cima que a indústria está tentando dar, um nó na OMS, nas autoridades científicas, enfim, no próprio Tratado Mundial, no sentido de manter o seu negócio com uma outra cara, um lobo com pele de cordeiro.
Exatamente. Alberto, foi um prazer a gente ter recebido você aqui na rádio Nossa Senhora de Copacabana. Eu acho que o objetivo do nosso programa tem sido abordar os temas de saúde, sobretudo com foco na prevenção, quer dizer, informação sobre os males, mas sempre focando na prevenção. Eu acho que a prevenção primária, no caso das doenças provocadas pelo fumo, tem que ser atingir jovens, crianças, para que não se iniciem no fumo, tenham uma visão crítica de como é que é o processo de marketing da indústria do tabaco. Tenho agora essa informação sobre essas novas formulações da indústria, que são, ao nosso ver, pelo que nós já estudamos na indústria, acompanhamos há mais de 40 anos isso, são mais um engodo, né? Então eu acho que a gente, do ponto de vista da prevenção primária, a gente tem que trazer para o nosso campo, as escolas têm que participar mais disso, secretário de educação, ministro de educação. Eu tenho uma reunião segunda-feira com uma representante da Uni, consegui afinal trazer a liderança estudantil para uma conversa e vamos ver se desdobra. E em relação à prevenção secundária, é falar com os nossos ouvintes que tenham familiares fumantes, ou que sejam eles mesmos fumantes, ou filhos fumantes, filhas, que parar de fumar evita, pode até não evitar 100%, mas pode evitar um percentual grande de doenças e pode melhorar muito a qualidade de vida das pessoas futura se a pessoa se tomar consciência, né, Alberto? Que cigarro realmente foi um erro colossal de avaliação de risco da humanidade desde sempre. Então eu queria que você se despedisse dos ouvintes, eu já vou me despedindo, desejando a todos uma grande semana e reiterando que foi um prazer ter você aqui com a gente, agradecendo também ao nosso querido Geraldo Rodrigues, e você diga um tchau para os nossos ouvintes.
Eu queria dizer que a melhor forma de curtir a vida, né, é deixar essa fumaça ou esse vapor e respirar, né? Dá um trago de vida, dá um trago de ar profundo e sorver a qualidade do ar, né, que é o que nos traz, né, um dos combustíveis da vida, que é o oxigênio. Não precisamos de monóxido de carbono, nem de nenhuma dessas 7 mil pragas para dentro do nosso corpo. Vamos curtir a vida, né, vamos ter qualidade de vida e vamos ser modelo de comportamento para os nossos filhos e netos. Parar de fumar é uma das decisões mais poderosas que você vai ter para acabar com esse engodo da indústria do tabaco.
Grande abraço.
ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com.
Salmo 90, sob a proteção do Altíssimo. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas defender-te. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha de